está entrando no ar. Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a palavra de Deus.
Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra.
Irmão, nesse. Pode baixar um pouquinho o meu volume, meu filho? Um pouquinho só. Aí, tá bom. Nesse período que aqui estivemos, começamos dia 11 de julho, agosto, setembro, outubro, vamos para 3 meses, não é, Natan? Então, agosto, setembro, outubro, vamos para 3 meses já, hein? Então temos que dar uma acelerada, 2 meses e meio aí. Eu queria que os irmãos, honestamente, é claro, fizessem um balanço de o que os irmãos estão achando, proveitoso, se está aprendendo, está sendo aperfeiçoado, o que nós poderíamos fazer daqui para frente até para melhorar o seu aprendizado. Tem professores e professores, então nós queremos que essas aulas realmente surtam efeito na sua vida. Por isso o nome do seminário é Gerados pela Doutrina Bíblica. O novo nascimento, a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar. Então, eu queria que os irmãos nos dessem um feedback, né? Falasse, pastor, tá bom, pode melhorar, pastor, fala muito rápido, os versículos bíblicos não consigo acompanhar. Então eu precisava desse feedback. Qualquer sugestão, crítica no bom sentido da palavra é muito bem-vinda, porque a gente pode estar imaginando que esteja bom, não é? Não é que esteja ruim, mas pode ser que haja um espaço para melhorar. E aí temos professores. Lorena é uma pessoa que está enganjada, temos o Márcio Maia, temos o Leandro Paes, e todos os seminaristas. Pastor, se começasse assim, ou daqui de um jeito ou de outro, então o que nós queremos é que chegue bem. Não adianta falar se não tem a audição. Não adianta estar sem a certeza da presença e que o ensino seja eficaz. A Lorena Rocha diz, ensino maravilhoso, pastor. Podia continuar para sempre. a Clarinha sabe até a vinheta do seminário. Mas vamos lá, meus. Dá vontade de ficar conversando, né, amistosamente, porque essa conversa também cura, a conversa salva, a conversa edifica, a conversa nos traz comunhão. Bom, nós terminamos ontem a página 208, onde falamos sobre a substituição. Estamos falando sobre a eficácia, né? A natureza da expiação. A natureza da expiação, propiciação. Ontem falamos sobre substituição na página 208, a letra C. E eu tenho o último ponto dessa letra C, Natan, na página 209, lá, nas palavras de Paulo. Eu queria que você lesse página 209, o último ponto lá, tá vendo? Nas palavras de Paulo, lá no finalzinho do...
Isso, nas palavras de Paulo, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Nas palavras de Pedro, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro.
Então aqui esse ponto sobre substituição, que nós abordamos ontem, aqui só esses dois versículos que são elementares. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Eu não lembro, foi colocado ontem, não sei se é Gálatas 3:13, aquele que Jesus se fez maldito por nós. Ou seja, substituiu. Nós éramos para ser maldito, mas ele se fez maldito para que fôssemos bendito. Eu não sei se a referência é esta. É apenas mais uma, tá? Essas aqui são suficientes. Eu coloco mais referências para que a gente fique manejando bem a palavra da verdade. Eu acredito que seja Gálatas 3:13. Eu acredito que seja isso. É isso mesmo?
É isso aí.
Ora, a lei não... 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, ou seja, substituiu. Quem era para ser maldito éramos nós, mas ele se fez maldito para que fôssemos benditos. Então, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok? Então agora vamos à letra D, lembrando que os irmãos podem fazer perguntas. Façam perguntas. E eu queria até pedir aos irmãos, eu conversei com, se algum irmão daqui do nosso estado, aqui da nossa grande Vila Velha, não só a título de contribuir, e pode ficar sendo uma aula presencial de três, aqui pelo menos no estúdio temos mais duas cadeiras, e pode ser colocada até mais uma. Então se alguém quiser assistir a aula presencial, aqui tem mais microfones, para cooperar ele vai ser maravilhoso, vai ser uma mesa e vai nos ajudar muito. E digo até não só seminarista, mas professores. Eu estou pensando, inclusive, eu quero, antes de começar aqui efetivamente, conversando aqui com o microfone fechado com o Natan, nós teremos mais quatro matérias. Salvação, Espírito Santo, que é paracletologia, igreja, eclesiologia e escatologia. Eu estou pensando, inclusive, quando falarmos sobre escatologia, pode ser não ter todas as aulas, pelos seus compromissos, trazer o pastor Mário Souza aqui na mesa para que nos ajude a falar sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Tá bom? Eu vou tentar, vai ser depender da agenda dele, mas que seja pelo menos, quem sabe, aí segunda-feira, ele estar aqui conosco. Vamos tentar, se for possível, vai ser uma grande bênção. E aqui fica o recado para os obreiros da nossa congregação, não é? Que eu sinto muita falta aqui, os obreiros da nossa congregação aqui conosco, porque na verdade é para toda a igreja, mas sentimos falta. Se a gente não for aperfeiçoado aqui, é um seminário, e nós não podemos subestimar esse seminário. Não tem placa denominacional, não é um seminário reconhecido pelo MEC, mas é um seminário estritamente bíblico. Pessoas que estão perdendo essa oportunidade, depois vão querer fazer e não terão tempo. Essa oportunidade passou. Não porque sou eu, mas porque é a Bíblia que está sendo proclamada. Letra D, redenção. Irmão Natan, por gentileza.
Diz assim, a palavra redimir, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, significa tornar a comprar por um preço. Livrar da servidão por um preço. Comprar no mercado e retirar do mercado. O Senhor Jesus é nosso Redentor e sua obra expiatória é descrita como uma redenção.
Só um minutinho, por favor. Então, redimir. Salmo 103, versículo 4, Natan. Eu já tenho essas aqui, essas passagens são suficientes. Mas a gente analisa, olha, vê e a palavra. Salmo 103, versículo 4, vê se é isso mesmo. Leu 3 para pegar.
Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia.
Meu irmão, agora é só da glória a Deus. É só da glória a Deus, igreja. Então, redimir, redenção. É Ele que tira a nossa alma da onde? Da cova, da morte, da sepultura. É Ele que faz isso. Então, é expiação. Jesus fez isso. Agora pode prosseguir, meu filho, no outro parágrafo.
A mais interessante ilustração de redenção se encontra no Antigo Testamento, na lei sobre a redenção de um parente, em Levítico 25, do verso 47 ao 49.
Isso aqui é perfeito, é muito lindo. Eu li e eu vou fazer questão de os irmãos entenderem que a aplicação é perfeita. Pode continuar.
Segundo essa lei, um homem que houvesse vendido sua propriedade, caso houvesse vendido a si mesmo como escravo, por causa de alguma dívida, podia recuperar tanto sua terra quanto sua liberdade, em qualquer tempo, desde que fosse redimido por um homem que possuísse as seguintes qualidades. A primeira, deveria ser parente do homem. A segunda, deveria estar disposto a redimi-lo ou comprá-lo novamente. E a terceira, deveria ter com que pagar o preço em questão.
Como pagar o preço em questão? E agora o próximo parágrafo.
O Senhor Jesus Cristo reuniu em si essas três qualidades, fez-se nosso parente, assumiu nossa natureza e estava disposto a dar tudo para redimir-nos. E, sendo divino, pôde pagar o preço, seu sangue precioso.
A minha alegria é saber que o Verbo encarnou e habitou entre nós. Isso me faz lembrar, sabe o quê, queridos? Vamos lembrar. O Espírito Santo vai revelando. Os irmãos lembram de uma passagem muito conhecida, Natan deve lembrar também, daquela mulher que faltou o azeite, não tinha nada, o marido morreu e os seus credores foram lá para quê?
Cobrar.
Mas qual era o tipo de cobrança e que era comum naquela época? Ela não tinha dinheiro para pagar. Então era natural, era comum, era, digamos, o costume, o credor, quando não tinha dinheiro para pagar, ela levava os filhos como escravos. E aquela mulher falou, meu Deus, e agora meu marido servia o Senhor, temia Deus, e foi ao homem de Deus, e o homem de Deus perguntou, o que você tem em casa? Tem nada, tem um tiquinho de azeite. Ou seja, fazendo aqui uma aplicação, quem que foi que redimiu aquela mulher que pagou o preço para que os filhos não fossem levados como escravos? Deus. Deus fez multiplicar o óleo e disse, olha, vai, vende o óleo. Olha, ele pagou o preço, não é verdade? Está entendendo? Não tinha dinheiro, não tinha nada em casa, nem nada. Então encheu tudo de óleo, vende, paga e vive com o resto. Ou seja, Deus pagou. Não tem um hino que diz? Eu sei que foi pago um alto preço. Então, é isso aí. Então, Jesus tem todas essas características. Não é? Ele nos redimiu. Ainda sobre essa expressão maravilhosa, que fala sobre redimir, vamos ler Salmo 25, versículo 22, e a gente passa para o outro tópico. Salmo 25, versículo 22. Vamos ler o 20 também.
Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações.
Redime, salva. Salva, redime. Não é? Então, nós temos sido redimidos por Deus. Então, querido, deixa o diabo acusar, não. Teu coração, nossa natureza, assim como a nossa natureza quer nos dar um escorregão, puxar lá para coisa ruim, ela também nos acusa. Não aceita, não. Como é que eu vou aceitar a acusação? Lembra-se de Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante? Vamos ler aqui essa passagem. Isso é bom, a gente. O irmão sabe do jeito que eu prego, pego pesado mesmo, não tem jeito. Mas eu tenho que falar a verdade é plena, total. Romanos capítulo 8, versículo 31.
Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Pronto, para aí. Está fazendo uma pergunta. Se Deus, ele é por mim, ninguém pode ser contra. Pode vir quem for. Agora, se ele não é contigo, irmão, aí é tenso. Se ele é por nós, ele é por você. Ele que levanta o abatido. O Salmo 103 que nós lemos aqui, Natan, que diz? É ele que perdoa todas as suas
iniquidades.
Ele que sara todas as tuas
enfermidades.
Ele que redime a nossa alma. Eita, glória a Deus! E diz ainda o versículo 32, irmão Natan.
Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Veja aqui. ele não poupou o seu filho, entregou para quê? Para nos poupar. Irmão, eu só posso me alegrar, eu só posso ser muito feliz com o Senhor. 33.
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica.
Quem vai nos acusar? Essa palavra justificar é um termo, uma expressão forense. Ou seja, inocentou. Foi ele que nos inocentou. Quem vai nos acusar? Não tem. Lembra-se daquela mulher que foi pega em ato de adultério? Vem cá. Onde é que estão os teus acusadores, aqueles que vão te condenar? Não, vou embora. Eu também não te condeno, você está inocentada, mas vá e não peque. Então, quem é ele? É Deus quem justifica. 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, queridos, a gente precisa batalhar, combater o bom combate, a gente fica triste, umas coisas aqui, acolá. Mas nós temos que nos alegrar, porque aquele que começou a boa obra está aqui, o Espírito Santo está aí, levantando você, está falando para você, vai para a congregação. Deus falou com você agora. Deus falou com você agora, você vai à congregação. Você está recebendo da parte de Deus um toque, está saindo virtude de Deus, e você está sabendo disso para a glória dele. Você está alegrando o vosso coração. Aleluia! E vai sair dessa estagnação, vai sair desse marasmo e vai ter novidade de vida. Que é isso? Alegria de servir, de glorificar, de exaltar a Deus. Amém? Aleluias e glórias ao nosso Deus. Bom, vamos agora, irmão Natan, lá.
A nossa irmã Magda Fontes, ela fez uma
Um
pergunta
comentário?
aqui, se perguntou se foi o caso de Boaz com Ruth, que ele disse, ele a comprou.
Na verdade, é um caso semelhante. Mas ele não tinha o direito, por lei, porque tinha alguém na frente dela, num grau de parentesco, que podia redimi-la, não é? Então, mas ele, como é um homem íntegro, sincero e honesto, ele foi primeiro na pessoa que estava na frente. Ele tinha o um direito, façamos de conta, eu e você. Olha, o direito de redimir, de comprar, é teu. Aí Boaz foi até você, olha, o direito é teu, de você ficar com ela. Porque você é um parente mais próximo. Você vai redimir? Você vai redimir? Aí ele não, não tem interesse não. Aí ele foi e redimiu. Mas é uma palavra maravilhosa, viu, nossa irmã Magda? É muito pertinente. Mas aí entrou a ação de Deus. Que coisa esplendorosa. Muito boa a sua palavra, irmã Magda, sobre essa questão de Ruth, Boaz e Noemi, uma história de amor, uma das histórias mais lindas. E agora vamos falar sobre a letra E, reconciliação. A reconciliação é o tema bíblico de Gênesis Apocalipse. Deus, enviando Jesus, ele cria, ele veio o quê? Salvar o que se havia perdido. Então, quando houve o divórcio, Natan?
Quando Adão e Eva pecaram.
Muito bem, muito bem. Então ali houve um divórcio, ou seja, as pessoas se separaram de Deus. Houve morte, morte, separação. E Deus traçou um plano para que houvesse uma reconciliação. Esse plano foi progressivo. Foi ilustrado através de sombras, tipos, ao longo do Antigo Testamento, até se culminar em Cristo Jesus. Então você veja que Deus deseja ter comunhão conosco. Deus deseja ter comunhão com você. Ah, pastor, eu não tenho mais jeito, pequei tanto na minha vida. Quem não pecou, atire a primeira pedra. Quem não pecou, atire a primeira pedra. Então Deus quer sim ter comunhão com você. Eu te perdoo, diz Deus, em Cristo Jesus. Alegre o vosso coração. Abra um sorriso. O rosto seja formoso. Pelo um coração cheio da graça, do perdão e do amor de Deus. Certo, então lhe veio reconciliar, restaurar. É isso que ele veio fazer. Vamos ler esse primeiro tópico, Natan. Reconciliação, letra E, página 211.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês.
Irmãos, esses versículos aqui imbatíveis, irrefutáveis sobre este tema. Sobre este tema. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu este ministério. Veja só, preste atenção aqui que é muito importante aqui. Nos deu o ministério da reconciliação, ou nos confiou a mensagem da reconciliação. O que que é isso? Mensagem da reconciliação? É que através da igreja, a agência tem essa mensagem da reconciliação. E que mensagem? Do evangelho. As pessoas podem se reconciliar com Deus através da mensagem do evangelho, do sacrifício do Cordeiro que pode perfeitamente salvar. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Então veja uma coisa aqui que é muito importante, queridos. Nós fomos salvos para salvar, abençoados para abençoar, olhos abertos para abrir os olhos dos outros. Então, esse ministério não é apenas do pastor. O pastor é um serviço específico, mas você tem um serviço específico. Eu tenho um texto que eu gosto muito, muito, é impactante esse texto. É o texto de Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Veja só, Paulo se reconciliou com Deus através de Jesus, do encontro que ele teve com Jesus. E veja o que está escrito aqui. Leia bem devagar, Natan, 17 e 18.
Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio.
E aqui ele está narrando, testemunhando o que Jesus falou para ele. E olha o que Jesus fala para Paulo e Paulo fala para o rei Agripa, versículo 18.
Para abrir os olhos deles e converti-los das trevas para a luz.
Olha, duas coisas. Eu te abençoei, eu abri os teus olhos para você abrir os olhos deles. Eu fiz que a graça caísse sobre a sua vida para que você também, através da mensagem, possa tirá-los das trevas para a luz. Que mais, Natan?
E também do poder de Satanás para Deus.
Olha! Veja o poder do Evangelho, é reconciliação das trevas para a luz, da cegueira para a visão, do poder do diabo para Deus. Será que não dá para entender isso? Ah, eu vou para a igreja porque eu rompo uma roupa nova, porque eu botei um negócio novo. Não, você vai para a igreja, é para que você seja usado. Você recebeu, Deus confiou a você e à igreja o ministério da reconciliação, para que pessoas passam a enxergar, para que as pessoas saiam das trevas, para que as pessoas saiam das garras do diabo e vão para a presença de Deus. Será que é difícil isso? Onde é que está aqui teologia da prosperidade? Onde está aqui a teologia da prosperidade? Não está aqui. A fim de que eles recebam, olha aqui, olha, remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso é demais de maravilhoso. Ok? Então, o Ministério da Reconciliação, depois de... Aí nós fechamos com 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9.
Vocês, porém, são geração eleita.
Quem? Mas... quem? Quem é a geração eleita?
Quem foi reconciliado.
Sim, quem foi reconciliado hoje, no nosso tempo? Igreja. Então, a igreja é uma geração eleita. Vamos lá.
Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
Para que isso?
A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz.
Na minha tradução diz, é para... é, a fim não é para proclamar, para falar daquele que te chamou das trevas para... ou seja, você foi tirado das trevas para a luz para anunciar essa luz. Lembra-se do chamado de Abraão, Natan? Capítulo 12 de Gênesis. Deus abençoou Abraão e diz para Abraão, eu te abençoei. Agora, o que é que diz? Lembra? Se tu uma bênção. Ou seja, qual foi a bênção que Deus deu para Abraão? Evangelho. Boas novas. Então eu te dei o evangelho, não é para você ficar mesquinho. Tem gente que recebe a salvação e quer dar salvação para quem quer, para quem ele quer. E a salvação universal. Jesus não morreu para alguns, como alguns dizem. Jesus morreu para todos, por todos, embora nem todos optem pela salvação. Uns preferem as trevas. Ok? Cadê? Ser tu uma bênção? Isso aqui, olha. Farei de você uma grande nação e abençoarei e agradecerei o seu nome. Agora, seja você uma bênção, ou seja, leve essa mensagem. É por isso que não pode existir cristão não praticante. Está entendendo, irmão Natan? Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eu não sou praticante. Você não é, essa tua fé não salva. Pode essa tua fé te salvar? Não! Acorda, crente! Pode essa tua fé te salvar? Tiago capítulo 2, versículo 4. Que adianta dizer que tem fé? Essa tua fé pode salvar? Faz a pergunta. Grandes coisas que você tem fé. O diabo tem fé, o demônio tem fé e está tudo condenado para o inferno. Então cuidado com o tipo de fé que você tem. Cristão, não praticante, cuidado. Tome cuidado. Por quê? Nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz para anunciar. Isso é natural, proclamar isso. Sai das trevas, venha para a luz. É assim que deve ser feito, reconciliação. Vamos lá? Página número 212. Falamos sobre... a natureza da expiação e agora vamos falar sobre a eficácia. Não é tudo em ato progressivo? Em ato progressivo, capítulo, perdão, 212, página 212, a eficácia da expiação. Que efeito tem para o homem a obra expiatória de Jesus Cristo? O que ela produz em sua experiência? Eficácia. É o que eu acabei de falar aqui sobre Tiago. Nós não somos salvos por obras. Eu não sou salvo porque eu dou dízimo ou porque eu jejuo. Pessoas que davam dízimo e jejuavam duas vezes por semana, Jesus pegou e disse para ele, vocês são hipócritas. Mateus 23, 23. Agora, se eu disser que sou crente, eu sou cristão, sou um seguidor, sou cheio do Espírito Santo de Deus, mas eu estou em casa A não ser que você está passando por um período difícil. É diferente. Ah, eu sou cristão desigrejado. Não. Eu sou cristão, mas eu não sou praticante. Eu sou evangélico. Não. Isso não existe. Não existe. Essa fé que você diz que tem, que eu digo que tem, ela pode me salvar? Isso não é igrejismo, isso não é fanatismo, isso é gratidão. É o trabalhar para o Senhor. Nós somos o quê? Obreiro. O que é obreiro, Natan?
Trabalhador.
Pronto. Eu sou soldado. E soldado é para quê?
Guerrear.
Oh. Combate comigo como bom soldado. Entendeu? Então eu tenho que pregar para todos. O irmão Paulo falou para Tito, pastor Tito, seu filho espiritual, diz assim: olha, a graça salvadora veio para todos os homens. Tito 2:11. A graça salvadora, ela veio para todos os homens. Não é graça comum, ela veio para todos os homens. Mas é claro que nem todos vão salvar, porque eles têm, pela graça e soberania de Deus, a capacidade que Deus dá para a escolha. É o arbítrio. Mas a graça salvadora veio para todos os homens. Então eu posso pregar para você. A graça veio para você. O amor de Deus veio para você. A reconciliação pelo sacrifício, pelo que foi feito por Jesus, é para você. Não posso ser hipócrita. Não, eu creio que a graça salvadora veio para todos os homens, para todos os que creem. Não me vergonho do Evangelho, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, é isso que temos que entender. Então, a eficácia, perdão da transgressão. Pode ler, por favor, Natan.
Por meio da sua obra expiatória, Jesus Cristo pagou a dívida que nós não podíamos saldar e assegurou a remissão dos pecados passados. Assim, o passado pecaminoso para o cristão não é mais aquele peso horrendo que carregava, pois seus pecados foram apagados, carregados e cancelados. A nova vida teve início, na confiança de que os pecados do passado nunca o encontrarão no juízo.
Para aí. Então, a eficácia. Como assim eficácia? Conversão pela fé em Cristo Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado das pessoas que creem nele, que entregam a vida a ele. Ok? Aquela multidão de 3.000 almas na primeira pregação, depois do batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Eles estavam a caminho, a passos largos, para o inferno, mas eles ouviram a mensagem do Evangelho e eles perguntaram: ok, o que é que vamos fazer agora? Estamos perdidos. Sim, arrependam-se e creia no Evangelho. A eficácia. Eu estou repetindo muito um versículo. Vou repetir dois versículos que eu tenho repetindo sempre aqui. Marcos 1,15 e Atos 3,19. Atos 1,15.
Marcos.
É, Marcos 1,15. Ele dizia, Jesus dizia, aqui palavra de Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está.
Próximo.
Que ele diz? Conclui para mim, por favor, Natan.
Arrependam-se e creiam no evangelho.
Arrepender de quê, Natan?
Os pecados.
Meu Deus! É simples assim. Aí a gente vem para a igreja, não quer largar a teta do pecado. Quando eu falo teta do pecado, a Glaucia fica: amor, não fala isso, amor. Mas é. O pessoal vai para a igreja e leva a tetinha, a mamadeira do pecado para a igreja. Você está entendendo? E ele quer que a gente fique calado. Arrependa-se e crê no Evangelho. Ora, pois, pois. Como é que a gente vai aturar? O pessoal vai para a igreja com a chupetinha do pecado? Não é porque não quer se libertar, não, é diferente. Tem pessoa que vai para aí, pastor, preciso de uma libertação, eu tenho um vício do cigarro, eu tenho inclinações para isso, eu preciso me libertar. Ótimo, é ali que Deus vai operar, ajudar, o pastor vai orar, vai jejuar, isso é normal. Agora tem pessoas que vão para lá e como não, tá normal, normal não, não, não preciso de nada não. Atos 3,19. Então, olha aqui, ó. Veja bem. Portanto, arrependam-se e...
se convertam.
Tá. Então, é um ato progressivo. Arrependimento. Poxa, eu me arrependo. Não é remorso. Não é lágrima de crocodilo. Arrependimento e conversão. Sabe por que essa lágrima de crocodilo, Natan? Porque o crocodilo, quando ele está... matando suas vítimas, ele chora. É, desce lágrimas. Tem gente que está com lágrimas, mas está matando os outros. Então vamos lá. Arrependei-vos e convertei-vos. Aí do arrependimento e conversão vem a eficácia. E qual é a eficácia?
Para que sejam cancelados os seus pecados.
Ou apagados. Amém, querido? Aí as pessoas... como é que eu sei o que é pecado e o que é não pecado? A Bíblia responde. A Bíblia é um espelho. Amém? Qual é a verdadeira religião? Ah, é Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. A verdadeira religião é você visitar órfãos, viúvas e necessitados e que mais? Não acabou aí. Não acabou aí. Veja só, 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, ou seja, fofoqueiro, linguarudo, maldizente, está enganando a si mesmo. A sua religião é inútil. Vã. E agora?
A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo.
Guardar-se puro, santo do mundo. Então aqui está, olha. Amor altruísta, visitar os necessitados de verdade, ajudá-los, não é? Levar a boa notícia do Evangelho e manter-se esse negócio de manter-se incontaminado do mundo, tem gente que não gosta de falar. Não, agora eu tô na graça. Tem graça que está mais desgraçada do que graça. Então nós temos que ter muita eficácia, eficácia da expiação. Tem um. Aqui o texto foi dito aqui, né? Esse texto que o irmão Natan leu, deixa eu ler aqui. Assim, o passado pecaminoso para o cristão não é mais aquele sob horrendo que carregava, não é? Aquilo que você fazia, não faz mais. Você pode até ter inclinações para o pecado, a guerra. Mas quem tem o Espírito Santo não tem mais o domínio, não vai, o pecado não vai mais dominar. Lembra, há uma guerra espiritual. E a guerra espiritual, então, quando acontecer, não sinta como coisas terríveis. Vamos ler aqui outro texto sobre esta batalha espiritual que nós vivemos. Vamos ler Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza antiga, terrena. Olha, vê que nós temos aqui a nossa parte, Natan. Lê para mim, por gentileza, às vezes eu estou ficando doido, porque eu acho que ninguém entende. Vamos lá, lê para mim e vê se eu estou enganado, por favor.
Portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena.
Quem é que vai ter que fazer morrer?
Ah, quem foi reconciliado já.
Tá, mas assim, portanto, faça morrer. Então, eu tenho que fazer morrer. Eu tenho que fugir do pecado. Como diz o nosso irmão Paulo para Timóteo, 2 Timóteo 2, 22, foge das paixões da tua mocidade. Então, faça morrer. Então, se tem um pecadinho, um bichinho comichando, pega o martelo e tchá, na cabeça dele. E não fica com pena dele, não. Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. E o que, que é? Imoralidade, sobressexo, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem o quê? A ira. Ira aqui é juízo, castigo de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só que coisa linda, gente, a eficácia. Vocês também andaram nessas mesmas coisas. Quando?
Viviam nelas.
No passado. Quando viviam nelas? Agora, porém, não. Abandonaram igualmente todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Olha aí quem fala palavrão. Quem gosta de falar palavrão, que diz que não tem nada a ver. Boca suja, tem que botar sabão, criolina. É. Ah, mas eu sou... Tem que lavar essa boca com sabão, sabão do céu, sabão ungido. Que história é essa de falar palavrão? Palavra torpe? Eu, hein? Aquele que está em Cristo é uma velha criatura? É o quê?
Nova criatura.
Para fechar esse aqui, a eficácia, lembrando que a eficácia, irmãos, ela é uma construção, ela deve ser eficaz, lembrando que Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Quando Deus diz, Deus nos livre da aparência do mal, ou eu tenho que fugir da aparência do mal, nem só mal, quando algo que é aparente eu tenho que correr, fugir. Então Deus tem a parte dele, mas eu digo que eu aceitei Cristo, mas eu continuo abraçando a aparência e o próprio mal. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 17. E a gente fecha aqui esse contexto.
Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne.
Pronto, aqui está falando da vida espiritual e da natureza humana. Elas, o que mais, Natan?
Elas são opostas entre si, para que vocês não façam o que vocês querem.
Então, eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo. Para que vocês não façam o que você quer. Então, tem coisa que eu quero fazer, mas eu não devo fazer, eu não posso fazer. Ah, não convém, não edifica. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, você vai alimentar o Espírito Santo? Como? Tendo comunhão com Deus, meu filho. Quem diz que conhece a Deus e não obedece a sua palavra, o que, que diz? Ele é o quê? Mentiroso. 1 João capítulo 2, versículo 4. Vamos ler. Quem disse que conhece a Deus? Conhecer aqui é ter relacionamento com Deus. Mas não guarda. Guardar aqui é se submeter a ele, aí dá ruim. O que diz aí?
Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele.
Pronto. Então, eficácia. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Isso em todas as igrejas. Efésios também fala sobre isso. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que era preguiçoso, que só trabalha para ter, para repartir os que nada têm. Eficácia da fé. Pode a tua fé, a tua conversão te salvar? Então vamos para o nosso louvor, quando são agora no horário de Brasília, 20 horas e 28 minutos, enquanto você bebe uma água, respira, se tem alguma pergunta para fazer, algum comentário, faça, que daqui a pouquinho voltaremos lá no topo da página 213 sobre libertação do pecado. Acho que é Salvos pela Graça, é isso, irmão Natan?
Isso aí, Daniel Souza, Salvo pela Graça.
Ah, música de crente. Salvos pela Graça, Efésios 2, versículos de 8 a 10. É, a salvação não é dom de vós, isso é dom de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, isso é mediante a fé. Queridos, a Laís Diniz, estamos de volta depois do nosso intervalo aqui, que durou apenas um louvor. Laís Diniz, sabiamente, serva de Deus, a vovó Laís Diniz, do João Lucas. João Lucas está lindo, hein? Que casaco bonito do João Lucas, hein, Laís? Ela colocou Tiago 3,10, que tem a ver com o que a gente falou, né, sobre a eficácia da salvação. Ela diz assim, Tiago 3,10, né, o texto que ela colocou. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Então, a gente tem que se policiar, tem que se policiar. Não é? Obrigado, irmã Laís Diniz. São Bernardo do Campo, em São Paulo, seminarista. Muito bom tê-la aqui conosco. Muito bom tê-la aqui conosco. Bom, vamos lá, estamos de volta, página 213. Estamos falando sobre expiação. Depois vamos entrar num assunto. Irmãos, é importante demais. Importante demais esse assunto. Estamos aqui forjando para que pessoas cumpram seus ministérios. Está faltando trabalhador da seara de Deus. Você se sente abençoado por Deus? Então abençoe as outras pessoas. Como? Servindo como sal, luz e os dons que Deus tem dado a você. Vamos lá, 213, lá em cima, libertação do pecado.
Por meio da expiação, o crente é liberto não somente da culpa do pecado, mas também pode ser liberto do poder do pecado. O assunto é tratado em Romanos, capítulo 6 a 8.
É verdade.
Paulo antecipa uma objeção que alguns de seus oponentes judeus devem ter suscitado muitas vezes, a saber que se a pessoa fosse salva meramente por crer em Jesus, consideraria o pecado de forma leviana, dizendo: continuaremos pecando para que a graça aumente?
Vamos ler essa parte aqui, é importante aqui, né? Esse capítulo 6, 7, 8. É importante a gente frisar que nós temos, por exemplo, antes de sermos libertos, se eu fui liberto hoje, então antes eu estava como? Eu era o quê?
Preso.
Escravo. Então eu não sou mais escravo. Se ele me libertou, aquele texto. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é que o inimigo vai tentar te laçar de novo, vai tentar laçar. Ok? Então vamos ler. Que diremos então? Vamos continuar no pecado para que a graça aumente ainda mais? Olha o que ele responde no versículo 2. De maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Não é? Como vamos viver se já morremos para ele? Pecado já era. Então, a libertação do pecado, a libertação de vícios. Quando o pecado vinha e eu era escravo dele, eu não tinha opção, porque eu era escravo. Eu queria não fazer, mas eu era escravo. Não tinha como. Você tem escravo de alguma coisa? Deixa o Senhor te libertar. Então não podemos dar desculpas. Porque o versículo 14 desse mesmo texto, lê para mim, por favor, Natan. Não esqueça desse versículo 14, marca na sua Bíblia. Eu não posso dar desculpa. Eu lembro quando congregava com o pastor Mário e as pessoas literalmente ficavam igual. Para lá e para cá, gangorra, no pecado, e pastor Mário falava, e é verdade, tem que tomar vergonha na cara, tem que tomar juízo, tomar juízo. O pecado veio, mas aí eu queria fazer, não fiz, o que eu faço, eu não posso, e fica dando desculpa. Nós temos que ter juízo, vergonha, fugir do pecado, da aparência do mal, porque se nós somos libertos, o pecado não pode ser uma constante, tem que ser uma exceção da exceção. Vamos ler versículo 14, Natan.
Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça.
O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Não tem mais. Por quê? Porque Jesus me libertou. Se Jesus me libertou, eu sou livre. Olha, eu fui liberto das drogas, do álcool, de uma vida dissoluta. Depois que o Senhor libertou, o inimigo continuou jogando armadilha. Só que eu fui liberto. Então ele veio de novo. Se eu não tivesse vergonha na cara, ele veio de novo, então não, eu fui liberto, agora eu tenho livre-arbítrio. Agora eu posso dizer sim, não. Antigamente eu não podia, que eu era escravo do pecado, escravo da minha natureza. Agora não, ele me libertou. O pecado veio, eu falei: não, pecado. Agora Jesus me libertou. Agora eu sou escravo da justiça. Amém? Que isto fique claro. Somos libertos do pecado e agora somos livres. Por este motivo, aqui o nosso irmão Paulo escreve na carta de Corinto, capítulo 10, uma história. Na verdade, ele repete a história como exemplo para a igreja do povo de Israel, que foi tentado, tentou Deus, pecou, recebeu o castigo de Deus. E Paulo termina, acho que é o versículo 12, 11 ou 12, do capítulo 10, é o versículo 12, irmão Natan.
Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia.
Ou seja, aquele que está liberto, não volte à escravidão. Porque tem gente que pensa que não pode voltar à escravidão. Bom, só se está lendo uma Bíblia diferente da minha. Jesus falou, olha, que expulsa um demôniozinho, né? O corpo, o coração é liberto. Aí o demônio vai embora, Jesus libertou. Se ele não preencher seu coração com aquilo que deve ser preenchido, com a graça, com o Espírito Santo, aí o que que acontece?
Aí a outra coisa vai preencher, a carne vai
É,
prevalecer.
aí o que que Jesus diz? Aí vem aquele diabinho que saiu, né, o capetinha, né, o demôniozinho, ele traz mais uma patota, ele traz uma legião. Então vem mais sete demônios e preenche. Então, quando você for liberto, preenche a sua vida da glória, enche a sua vida do Espírito Santo de Deus. Então, aquele que está liberto, cuidado para não voltar a se escravizar. Para falar sobre isso e a gente entender, preste atenção, Natan. É 2 Pedro 2:2, 2:20. 2 Pedro 2:20. Então nós somos libertos, então não vamos dar desculpa esfarrapada não, viu? 2 Pedro 2:20. Pode ler, por favor.
Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Então nós escapamos de quê? Contaminação, então fomos libertos, purificados. Mas não foi purificado por um. Não, foi mediante o quê? O conhecimento de Jesus. Então, Jesus libertou. Não foi pelo conhecimento de algo fantasioso, de místico, mantra. Foi por Senhor. Agora, depois, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Então eu fui liberto. Então eu tenho que, ó.
abriu o olho.
Né? Aquele texto que nós lemos, meu filho, Colossenses 3:5, não é? Faça morrer a sua natureza. Não é? Colossenses 3:5. Então, nós somos libertos. A eficácia. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o pecado vai vir, vem, aí você tem que se fortalecer. Como é que se fortalece? Aí são as virtudes, é o cultivo das virtudes do fruto do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: não se embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo diz: não dê lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Esse do não embriagueis com vinho, acho que é Efésios 5, 18. Eu acredito que seja isso. Então as pessoas se convertem, mas não buscam. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu tenho que buscar. Então, e como buscar? Oração, comunhão com Deus, jejum, congregar, levar sobre si o peso e o jugo do Senhor, ou seja, trabalhar. Quanto mais você trabalha, mais você tem descanso. Aí você tem descanso físico e da alma. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, que é importantíssimo esse texto. Não é?
Mateus 11, 28.
É.
Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma.
Pronto, acabou. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Fazendo isso, vocês vão achar descanso para a sua alma. Então eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, logo não vou encontrar descanso para minha alma. O que fazer isso? tomar o jugo do Senhor sobre a minha vida, ou seja, fazer cristianismo eficaz, fé eficaz, fé que salva. Uma fé sem obra é uma fé o quê?
Morta.
É como um corpo sem espírito. É inerte. Ficou claro? Então fomos libertos do pecado. Lembre-se, não tem mais domínio sobre nós. 214, libertação da morte. Vamos lá.
A morte tem um significado tanto físico quanto espiritual. No sentido físico, denota a cessação da vida física em consequência de uma enfermidade, envelhecimento natural ou de causas não naturais como a violência. É, porém, mais usada no sentido espiritual, isto é, como castigo imposto por Deus sobre o pecado humano. A palavra expressa a condição espiritual da separação de Deus e do desagrado divino por causa do pecado. Quando o pecador que não se arrepender morrer fora do favor de Deus, permanecerá eternamente separada dele no outro mundo, e a separação é conhecida como segunda morte. As palavras, porque no dia em que dela comer certamente você morrerá, não se teriam cumprido se a morte fosse apenas o ato físico de morrer, pois Adão e Eva continuaram a viver depois daquele dia. Mas o decreto é profundamente certo, se recordarmos que a palavra morte implicava todas as consequências penais do pecado: separação de Deus, iniquidade, inclinação para o mal, debilidade física e, finalmente, a morte física e suas consequências.
Peraí, vamos lá. Ok. Se nós confessarmos o nosso pecado, o pecado separa o homem de Deus, Natan?
Sim.
Então, se eu confessar e deixar, o que que diz a minha Bíblia? Ele é o quê?
Fiel e justo.
Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Ok? Então nós somos libertos da morte. Eu tenho pregado sobre Ezequias. Preguei semana passada, preguei ontem na igreja. Hoje eu falei sobre Ezequias de novo. Em contextos diferentes, com aplicações diferentes. Mas quando Deus fala com Ezequias, arruma tua casa porque você vai morrer. Deus está falando duas coisas ali, dois tipos de morte. Ele vai morrer fisicamente, mas Deus não quer que ele morra espiritualmente. Veja aqui, igreja, a misericórdia de Deus. Ô Ezequias, você fez muita coisa boa, mas você vai morrer. Essa enfermidade vai ser para a morte, não é? Não vai viver. Mas faz uma coisa, arruma a tua casa, ou seja, arruma a tua vida, porque eu quero que você esteja vivo eternamente comigo. Então, a expiação, o sacrifício de Cristo, ele nos libertou da morte eterna. Por isso que Jesus disse, João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Então, como diz o texto lá de Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, onde está a morte, a tua vitória? A vitória da morte foi vencida pela vida. Então, somos libertos da morte. Ok? E aqui, muito inteligentemente, o comentarista fala, não é, que as pessoas morrem por velhice, né? O corpo. Por isso que Paulo fala em Coríntios, não é, ainda que o nosso tabernáculo, né, o nosso invólucro, ele se corrompa, ou seja, vai envelhecendo, o interior se renova a cada dia. E sobre libertação da morte, como é que eu me liberto da morte? Tem um texto que eu gosto muito, que é Lucas capítulo 15. É o filho pródigo. Lucas, no capítulo 15, fala sobre isso. Vamos lá. Versículo 24. Lucas, capítulo 15, versículo 24. Né? Veja como é que se liberta da morte. Vamos lá. E aqui está se falando e eu vou explicar. Pode ler, por favor, meu filho.
Porque este meu filho estava morto e reviveu.
Para. Então, aqui Jesus está contando esta parábola, né, de um pai que o filho saiu. Então o filho saiu de casa, da casa do pai. Quando o filho saiu da casa do pai, o que aconteceu?
Morreu.
Morreu. Mas ele morreu literalmente? Não. Foi enterrado? Sim. Não.
Separação. Né?
Separação do pai. Separação. Então, quem sai da presença de Deus está?
Morto.
Então a gente sai na rua, tem um monte morto. Olha o morto andando ali. O morto fala, come.
Zumbi.
Zumbi. Então, olha. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Por isso que tem festa. Veja o último versículo também desse capítulo 15, irmão Natan. Último versículo.
Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado.
Então, em Jesus, nós somos libertos da morte. E para fechar, Colossenses 3, versículos 3 e 4. Veja lá. Colossenses 3, 3 e 4.
Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Para, vocês morreram. Aqui está falando, vocês morreram literalmente? Morreram para o mundo, para o pecado. E Paulo diz, estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, porque vocês morreram. Morreram para o mundo, para o pecado, para si. E agora veja só. 4.
Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele.
Como?
Em glória.
Em glória. Vida eterna. Amém, igreja? Vamos agora falar sobre o dom da vida. Página 215. 215, o dom da vida. Vamos lá.
Cristo morreu para que nós não perecêssemos. A palavra no sentido bíblico significa ruína espiritual, mas para que tenhamos a vida eterna. A vida eterna significa mais que mera existência, significa vida no favor de Deus e comunhão com Ele. O homem morto em transgressões e pecados está fora do favor de Deus. Pelo sacrifício de Cristo, o pecado é expiado e o pecador restaurado à plena comunhão com Deus. Estar no favor de Deus e em comunhão com Ele é ter vida eterna, pois é vida com Ele que é eterno. Alcança-se essa vida agora porque os crentes estão em comunhão com Deus. A vida eterna é descrita como futura, porque a vida futura trará perfeita comunhão com Deus. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas.
O dom da vida, dom é o quê?
Presente.
Presente. Dádiva, mas precisa ser aceito. Vamos ler aqui. Aqui temos versículo, o versículo áureo da Bíblia, né? João 3,16, está aqui na referência. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não
pereça.
Não perecer quer dizer o quê, Natan? Me explica aí.
Não morrer.
Mas não morrer como?
Ficar separado de Deus.
E para o inferno.
É.
Não perecer, ó. Jesus amou você de tal maneira para que você não vá para o inferno. Mas para isso você precisa se unir a quê? A Cristo. Por isso que Colossenses 3, 4 diz, quando Jesus, que é a nossa vida, se manifestar, se eu estou escondido nele, eu vou com ele em glória. Ok? Então, o dom da vida eterna. 1 João 2,25. 1 João 2,25. Tem algumas coisas aqui importantes que a gente precisa elencar. O que diz aqui? 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez. Nos daria riqueza, nos daria um Apple de última geração, não é? O que foi? Foi que foi que ele prometeu, Natan? Fala para mim.
A vida eterna.
Uai. Só estando em Cristo. E tem gente que acha isso pouco. Tem gente que negligencia isso. Você sabe o que, que o escritor aos Hebreus escreveu? Ai daquele que negligenciar tão grande salvação. A eficácia de Cristo, da expiação, nos dá vida eterna. Só que tem pessoas que querem vida eterna aqui, quer mordomia aqui, quer como os gregos, né? Come, bebe, goze e folga. Não é assim. Vejamos então um texto aqui, ele fala sobre 1 Pedro 9, 1 Pedro 9, 1 Pedro 1:9. A fé nos leva a quê?
Salvação da alma.
Veja aí, então leia para mim.
Obtendo o alvo dessa fé, salvação da alma.
Então, é o alvo da fé. Nós temos fé que Deus cura, que Deus provê. Isso Deus faz. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, coisas materiais. Filipenses 4:19. Mas o alvo da nossa fé, o fim, o objetivo da fé é o quê?
Salvação
Salvação
da
das
alma.
almas. E são coisas que vêm para o futuro. Então eu quero ler aqui pelo menos dois versículos que fala do futuro. É aqui que foi dito aqui em Tito 1:2 e Romanos 6:22, mas Romanos 8:18. Romanos 8:18. Vamos lá.
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não poderão ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
A glória vai
Ser revelada em nós.
Ser ainda, é a quê?
Futuro.
Futuro. Mas já temos recebido a bênção de que o inimigo não nos toca, não é? E nós vamos cumprir o nosso ministério. E para a gente terminar aqui sobre o dom da vida eterna, a glória futura, e é claro sobre isso, Mateus 5:12. Mateus 5:12.
Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de
A
vocês.
recompensa vai ser onde, querido?
Céu.
Meu Deus do céu. Não, agora para fechar. Capítulo 16 de João, é isso? João 16, 22? Deixa eu ver se é isso. João 16, 22. Vê aí.
Assim também agora vocês estão tristes.
Para. Assim agora, quando ele disse aqui agora, é a nossa vida temporal. Assim você agora estão tristes. Que mais?
Mas eu os verei outra vez,
Futuro.
e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês.
Agora para terminar. Coríntios diz que a leve, eu não sei a referência. A leve e momentânea tribulação não há de ser comparada. É isso.
2 Coríntios 4,
4.
17.
Cadê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, quando eu falo leve e momentânea tribulação, é a nossa vida aqui, peregrina. Leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas palpáveis que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Eita glória! Ao contrário, sobre o gozo do pecado, nosso irmão é escritor aos Hebreus, para terminar, capítulo 11, diz que ter o gozo do pecado, veio a partir do versículo 25. 11:25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, na minha Bíblia está um pouquinho diferente, é ter o gozo do pecado por este tempo. Então, o pecado tem gozo, tem alegria, mas é
passageiro.
finito. E aí a gente vai escolher o que é eterno ou o que é finito temporal. Ah. Ai, Jesus, que alegria. Vamos lá agora, terminando, página 216, lá em cima, a vida vitoriosa.
A cruz é o dínamo que produz essa resposta, que constitui a vida cristã no coração humano. A expressão "eu viverei para ele que morreu por mim" traduz bem o dinamismo da cruz. A vida cristã é a reação da alma ante o amor de Cristo. A cruz de Cristo inspira o verdadeiro arrependimento, arrependimento para com Deus. O pecado muitas vezes é seguido de remorso, vergonha e ira, mas somente quando houver tristeza por ter ofendido Deus, há o verdadeiro arrependimento. Esse reconhecimento, esse conhecimento interno, não se produz por vontade humana, pois a própria natureza do pecado tende a obscurecer a mente e endurecer o coração. O pecador precisa de um motivo poderoso para arrepender-se, algo que o faz ver e sentir que seu pecado ofendeu e injuriou profundamente a Deus. A cruz de Cristo fornece esse motivo, pois ela demonstra a natureza horrenda do pecado pelo fato de ter causado a morte do Filho de Deus. Ela declara o terrível castigo sobre o pecado, mas revela também o amor e a graça de Deus.
O que é bem expresso pela afirmação que está aqui abaixo. Todos os verdadeiros penitentes são filhos da cruz. O arrependimento não é deles mesmos, mas é a reação para com Deus, produzida na alma desses penitentes, pela demonstração do que o pecado representa para o Senhor, como também pelo amor dele faz para alcançar e ganhar. É o que aconteceu naquela pregação de Pedro, que nós já citamos aqui, em Atos capítulo 2. Eles pregaram, a Bíblia diz na minha tradução, que eles compungiram-se, ficaram perplexos. Puxa, e tudo isso, o que vamos fazer agora? Simples. Arrependam-se dos seus pecados. Tudo isso que está escrito aqui sobre expiação, que nós estamos tratando, e aqui nós temos a vitória. A vitória. Lembra-se o que Jesus disse? No mundo, ou seja, na sua transitoriedade e peregrinação, todos vão ter aflições. Todos. Uns mais, outros menos. Mas Jesus disse aqui o quê? Tem de bom ânimo.
Pois eu venci o mundo.
Então, ou seja, somos vitoriosos. Desanima não. Não desanima não. Porque aquele que venceu é para que nós vencêssemos também. Dois textos, talvez três, que eu vou ler agora para a gente fechar. É aquele texto que eu amo de paixão. Apocalipse 17, 14. É sobre a vida vitoriosa. É a vida que está escondida em Deus em Cristo. Ok? Apocalipse 17, 14.
Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis.
Pronto. Então vão lutar contra o Cordeiro como estão lutando até hoje. Né? Saulo, quando perseguiu os crentes, estava perseguindo quem?
É Jesus.
Então estão lutando. Tem que estar lutando contra a igreja, está lutando contra Deus. Mas como é que diz aí? O Cordeiro os vencerá. Por quê?
Porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis.
Né? Letra maiúscula. Senhor. E agora, olha a vitória do povo de Deus. Quem que vai ser vitorioso, Natan, nessa história?
Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro.
Então, na minha tradução, tá. Aqueles que seguem o Cordeiro também são vencedores. São vencedores. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Penúltimo versículo do capítulo 15, carta aos Coríntios.
Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Essa vitória aqui é inclusive o que nós já falamos ainda aqui. Vitória sobre a morte. Como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, nós temos uma vida vitoriosa. Temos uma vida vitoriosa. Não se esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Estamos em Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. E agora, Natan, para terminar, a gente, o último parágrafo da página 217. Temos aqui versículos maravilhosos, mas eu queria ler esse parágrafo aqui, que tem uma frase muito pertinente sobre esse tema que nós estamos abordando. Vamos lá.
A vida vitoriosa inclui a vitória sobre Satanás.
Para. Vida vitoriosa é vitória sobre Satanás. Jesus nos deu outorga, autorização, ide em meu nome, no que eu fiz. Não é? Vocês vão expulsar demônios, curar enfermidades. Então, a vitória inclui a vitória sobre Satanás, sobre a nossa natureza, mas eu preciso estar em Cristo Jesus. O que mais, Natan?
O Novo Testamento declara que Cristo venceu Satanás por nós.
Leia essas referências, meu filho. Cristo venceu Satanás por nós. Agora, eu só posso vencer se eu estou em Cristo. Quem está em Cristo, Satanás pode tocar, Natan?
Não.
Não dá para tocar? Não pode, porque... Não é? E agora o último ponto.
Os crentes têm a vitória sobre o diabo enquanto tiverem vencedor sobre o diabo.
Veja, isso aqui é o mocotó. O cristão, não é? O crente tem vitória sobre o diabo enquanto tiverem o vencedor sobre o diabo. Quem é o vencedor?
Jesus Cristo.
Jesus. Aí vem aquele texto básico, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Para terminar, Jó, capítulo 1, eu vou trazer aqui um assunto maravilhoso, que é justamente para fechar aqui. Jó, o capítulo 1, veja se você concorda comigo. Versículo número 10. Leia para mim, por favor, irmão Natan. Jó, capítulo 1, versículo número 10.
Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem?
Para. Sabe o que quem está falando isso aqui?
Satanás.
Diabo está falando, conversando com Deus, e o diabo está se queixando. Vem cá, você protege ele? Você botou um muro de volta dele? O que está dizendo feito aqui nas entrelinhas? Olha, eu tento matar ele, eu tento fazer o que eu quero, mas você não deixa. Satanás é safado, rapaz. Ele é o bicho ruim mesmo. Então você veja aqui, olha. Por acaso, versículo 10. Você não deixa que nenhum mal aconteça com ele, com a sua família e tudo que ele tem? Você abençoa tudo que Jó faz? E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado? Olha, o diabo é acusador. Então o que, que nós entendemos aqui? Então vemos aqui de maneira inferência que Satanás já havia tentado matar Jó e toda a sua família. Outra, só que Deus não
deixou.
Satanás está tentando matar a minha vida, ó. A do Natan é a tua, só que Deus em Cristo Jesus não deixa. Nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Estamos guardados. O inimigo não pode tocar. Guarda a você, guarda a sua casa, e que assim seja. Amém, igreja? Quarta-feira, depois da manhã, se Jesus não voltar, nós vamos iniciar falando sobre salvação. Olha, natureza da salvação, justificação, regeneração, santificação, a segurança da salvação. E aqui temos textos interessantes, tem calvinismo, arminianismo, né? Uma comparação e o equilíbrio bíblico. Ah, meu Deus, que coisa linda. Então vamos falar sobre isso a partir de segunda-feira, uma aula extensa, e vamos avançar, tá bom? Alguma pergunta, Natan?
Estou olhando aqui agora, mas acredito que não.
Nenhuma pergunta, nem da Lorena, graças a Deus. Então. Fomos salvos pela graça. Alegria tê-los aqui, meus queridos e amados seminaristas. Amanhã é terça-feira, às 7:30 da manhã, temos oração. Já está programada a oração para amanhã, Natan? Graças a Deus, amanhã, às 7:30 da manhã, eu vou estar aqui com você orando, tá? Vou estar aqui com você. Olha aqui, Lorena, colocou de novo aqui, Wanda Alexandre, glórias a Deus, maravilha de estudo, pastor. Alice Bonomo está aqui, Alice, agora estou gostando, hein, Alice? Você andou sumida, hein? Manda um abraço aí para o Gil, tá bom? Um abraço para o Gil. Vamos então agradecer a Deus por esta aula que o Senhor tem nos proporcionado, aos queridos seminaristas do Brasil e do mundo. Alguém aqui no nosso Zap, que voltou a funcionar. Presbítero Valdeir de Goiânia, Raquel Gouveia aqui agradecendo. A Lorena colocando os versículos bíblicos aqui. Olha, Rita de Barra de Jequié, lá em Alagoas, todo mundo aqui. Crisalva Maria, cheguei agora do trabalho, não é? Mas já estou por aqui. Que mais? Que mais? Tá aí. Nenhuma pergunta, então todo mundo já podemos aplicar a prova, então, não é? Já podemos aplicar a prova? Tá certo. Tá bom, queridos. Eu queria agradecer o carinho da companhia, agradecer meu filho Natan, que tem sido esforçado para estar aqui conosco, e não é fácil, né? Tem as suas atribuições, curso, following Jesus, escola, o seu dia a dia, tá puxado, mas haverá descanso para o povo de Deus. Haverá descanso. Não é? Então vamos aproveitar esse tempo que Deus nos tem dado. Obrigado pelo carinho da companhia, ósculo santo e abraço fraternal. Então vamos orar, irmão Natan. Senhor Deus, eu quero te agradecer por estar aqui com os meus irmãos neste seminário, onde de maneira muito singela nós temos a responsabilidade de não ir além daquilo que o Senhor nos deu. E aqui temos irmãos William Elias, Renata, Emerson, tantos irmãos aqui conosco, seminaristas, que estão sendo aperfeiçoados não por mim, Senhor, mas é a palavra poderosa, viva e que não volta vazia, é que faz regar nos corações sedentos, purificando, lavando, santificando, alimentando, produzindo aquilo que o Senhor quer que produza. Paz, a regeneração, a salvação, a transformação, o aperfeiçoamento, meu Deus. Eu agora, confiado na tua palavra, meu Senhor, eu quero agora orar por cada vida, por cada casa. E pelo decreto do Senhor, pela autorização que o Senhor nos deu, eu oro por curas sobrenaturais. Eu oro por libertação. Eu oro, Senhor, que correntes sejam quebradas de vícios do álcool, do cigarro, da lascívia, de jogos eletrônicos e jogos de azar. Liberta vidas, porque o Senhor é o libertador. A eficácia da expiação do sangue de Cristo nos deixa verdadeiramente livres para te adorar. E nós hoje ouvimos e tomamos posse que o pecado não tem domínio sobre a minha vida e sobre a vida daquele que está em Cristo Jesus, porque Cristo é o libertador. Traz paz aos casais, sabedoria aos casais na instrução dos filhos que precisam conhecer a tua palavra, ser transformados pela palavra, aperfeiçoados pela palavra, os anciãos desta igreja. Aqueles que já passaram dos 80, 70 e precisam ter o interior renovado a cada dia, como o Senhor tem feito. Obrigado por esta igreja chamada Sem Paredes, obrigado por este seminário, obrigado por essa luz colocada, Senhor, para que a gente possa também refletir a tua glória, porque de nós mesmos nada podemos. Abençoa a nossa noite, aqueles que estão trabalhando, outros que estão, vão descansar, dormir, irmãos que estão no Brasil e no mundo. O nosso culto de sexta-feira aqui pela rádio, pelo Zoom, esteja adiante, faz a tua vontade e opera sinais e maravilhas. Aqueles que estão sem congregar, meu Deus, traz, como o Senhor já falou hoje, que voltarão a congregar. Pela tua palavra nós lançamos a rede e haverá abundância nesta pesca. Abençoa a igreja em toda a face da terra, dando ânimo, coragem aos pastores, líderes, missionários, evangelistas. Abençoa o presidente Jair Messias Bolsonaro. Senhor, todos que militam no primeiro escalão, os ministros, governadores e prefeitos. Livra-nos do mal, livra-nos do comunismo, do marxismo, livra-nos do satanismo. Livra, Senhor, das sutilezas do inimigo e dá a cada um de nós visão espiritual, discernimento, amor, graça, poder, verdade. E a graça maravilhosa de Jesus que nos alcançou continua a nos ensinar. O amor de Deus continua a ser derramado em nossos corações. O selo do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, a unidade e a direção seja com cada membro desta igreja. Os que concordam, digam comigo, amém.